Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 12 de junho. Nos estúdios, Silvonei José. Telefonema entre o Papa e Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha. Uma conversa telefônica realizou-se na tarde desta quarta-feira, dia 11, entre o Papa Leão XIV e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez Pérez Castejón. A sala de imprensa da Santa Sé informou que, durante a ligação, o pontífice agradeceu pela presença do rei Felipe e da rainha Letícia na celebração eucarística pelo início do seu ministério petrino. Durante o colóquio, continuou o comunicado, foram abordados temas de interesse comum, entre os quais a crise migratória, a necessidade de construir pontes para resolver os conflitos em andamento e a defesa da dignidade humana. Por fim, informa a sala de imprensa da Santa Sé, após conversarem sobre a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que acontecerá no mês de junho em Sevilha, o presidente do governo da Espanha renovou o convite ao Santo Padre para visitar o país. Na manhã desta quarta-feira, no escritório da Sala Paulo VI, o Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Sua Excelência António Guterres, que posteriormente se encontrou com Sua Eminência o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, que foi acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante os cordiais colóquios com a Secretaria de Estado, foi expresso o apoio da Santa Sé ao compromisso das Nações Unidas com a paz mundial. Em seguida, focou-se em alguns dos processos em curso e nas próximas cimeiras organizadas pelas Nações Unidas, bem como nas dificuldades que a organização encontra para lidar com algumas das crises atualmente em curso no mundo. No decorrer da conversa, foram também discutidas algumas situações específicas de conflito e de instabilidade. O Instituto para as Obras de Religião, IOR, publicou seu relatório anual que mostra os resultados alcançados com um dividendo de 13,8 milhões de euros destinado ao Papa. Única entidade autorizada a exercer profissionalmente atividades de natureza financeira no Estado da Cidade do Vaticano, o Instituto para as Obras de Religião, IOR, publicou a 13ª edição do relatório anual, contendo o balanço do exercício de 2024, elaborado de acordo com os princípios contábeis internacionais IAS e IFRS. Através de um comunicado são listados os resultados obtidos, que estão ligados à missão do próprio IOR: estar a serviço da Igreja Católica no mundo, em coerência com os objetivos do plano estratégico. Os números apresentados indicam 32,8 milhões de euros de lucro líquido, um aumento de 7% em relação a 2023, mais 5,8% de margem de juros, mais 13,2% de margem com comissões, mais 3,6% de margem de intermediação em comparação com 2023, mais 16,1% em relação a 2023 no índice Tier 1, que chegou a 69,43% devido à diminuição geral dos riscos e ao aumento do patrimônio líquido. 5,7 bilhões de euros em ativos sob gestão, ou seja, depósitos, contas correntes, gestões patrimoniais e títulos em custódia, administrados pelo Instituto, contra 5,4 bilhões de euros em 2023. 731,9 milhões de euros de patrimônio líquido, um crescimento de 64,3 milhões de euros em comparação com 2023. O crescimento do lucro líquido foi alcançado, diz o relatório, com a contribuição positiva da margem de juros, da margem das comissões e da margem de intermediação, juntamente com um rigoroso controle de custos. Também são evidentes diversas melhorias de natureza não financeira, uma vez que o IOR fortaleceu funções-chave e contratou novos profissionais especializados. Investimentos direcionados permitiram o desenvolvimento de uma infraestrutura digital e de TI aprimorada, com o objetivo de melhor atender os clientes. À luz da solidez dos dados financeiros do balanço do exercício de 2024 e tendo em vista as necessidades de capitalização do Instituto, a Comissão Cardinalícia, continua o relatório, deliberou a distribuição ao Papa de um dividendo de 13,8 milhões de euros, em conformidade com a missão do Instituto de Apoio às Obras de Religião e de Caridade. Ao longo de 2024, conclui o comunicado, o IOR continuou a ampliar sua oferta de serviços bancários e de investimento, tudo em plena adesão aos princípios da doutrina social da Igreja. O IOR atende mais de 12 mil clientes pertencentes à Igreja Católica ou que atuam a seu serviço em mais de 110 países do mundo. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do CELAM, e arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Splengler. Dom Jaime, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo mais uma vez à sua casa.
É sempre motivo de satisfação poder dialogar e compartilhar o que nós vivemos com os ouvintes da Rádio Vaticana.
Iniciemos a sua passagem por Roma.
Estamos aqui para uma celebração promovida pela Embaixada da Colômbia junto à Santa Sé, em comemoração ao aniversário das relações diplomáticas entre Colômbia e Santa Sé. E para o evento se pediu que, a partir do CELAM, nós abordássemos os desafios que estamos vivendo em torno da questão climática hoje, não só no continente, mas também atentos àquilo que a Igreja no continente vem fazendo frente a esse desafio que se apresenta a nós todos.
É, o senhor foi aquele que fez uma lectio magistralis durante esse colóquio, né, sobre as transições justas. O que são as transições justas?
É, aqui eu acho que nós precisamos compreender os termos. Justo, o que nós compreendemos quando dizemos justo? Certamente não se trata simplesmente da aplicação de normas ou princípios ou leis que temos e que regem as relações entre governos e no seio das diversas sociedades. É mais do que isto. A medida boa que nós precisamos encontrar, falando da questão climática, né, para que as futuras gerações possam ter o necessário para viver com dignidade. Depois, transição diz de um movimento, de um caminho. Creio que as sociedades, ou a sociedade como um todo, precisa realizar um caminho em vista desta boa medida em torno da questão climática que nós, como sociedade, precisamos encontrar. Estamos num momento crítico da história, sabemos. Os dados das ciências são inegáveis. As tragédias climáticas se multiplicam e precisamos, sim, de mulheres e homens, não só políticos, eu diria estadistas, capazes de realmente promover e construir indicações necessárias para fazer frente à realidade que nos confronta.
E o papel da Igreja, então, nesse processo?
A Igreja tem um papel todo próprio. Primeiro, eu diria pela capilaridade da presença, mas não somente isto. Todo esse processo de transição justa, eu creio, só vai acontecer de uma forma realmente justa se for sustentado pela mística e pela espiritualidade. Sem uma boa mística, sem uma boa espiritualidade, podemos até avançar na questão, mas não sei se teremos fôlego suficiente para ir mais além.
Na sua fala, o senhor advertiu que o tempo presente parece indicar que o mundo que nos acolhe está desmoronando, apontando que as mudanças vertiginosas e a degradação ambiental e social se manifestam tanto em catástrofes naturais quanto em crises sociais e econômicas.
Aqui há vários elementos que poderíamos considerar. Recentemente, por exemplo, conversando com os bispos da Ásia, nos diziam que há ilhas no Pacífico, na região do continente asiático, que estão sendo evacuadas porque o nível da água dos mares está subindo. Isso é um fato, é uma realidade que não tem como contestar. E é sinal da crise climática que vivemos. Esse é um dado. Um segundo dado que eu penso vale a pena ter presente é aquilo que o Papa Francisco, em diferentes momentos do seu magistério, teve a coragem de abordar de forma pública. Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial aos pedaços. E isso traz consequências também neste âmbito. Temos aí uma migração forçada acontecendo, e isso certamente nos preocupa, uma migração forçada à causa dos conflitos e à causa também das mudanças climáticas. E um terceiro elemento que eu ressaltaria neste contexto, e aí vem o caminho que todos devemos fazer, encontramos essa crise das democracias que testemunhamos em várias partes do globo, sobretudo na nossa América Latina, e que exigem respostas à altura. Se me permite, no contexto latino-americano, nós temos aí a situação do Haiti, um país que foi esquecido pelas instituições internacionais, está nas mãos de gangues. Temos a situação da Nicarágua, temos a situação na Venezuela, por que não dizer também no Brasil e na Argentina? São realidades que preocupam, sim, e nós só podemos construir o novo que desejamos em espaços de escuta, diálogo e construção. Em outras palavras, num Estado democrático de direito.
A sala de imprensa vaticana informou que esta quarta-feira, 11 de junho, ocorreu o reconhecimento para efeitos civis e a tomada de posse do cargo por Dom Joseph Lin Yuntuan, que em 5 de junho último, 14, havia nomeado bispo auxiliar de Fuzhou, na província chinesa de Fujian, nomeação que ocorreu no âmbito do diálogo sobre a aplicação do acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China. Em nota, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, expressou satisfação pelo fato de que, por ocasião da tomada de posse do cargo de auxiliar de Fuzhou, o Ministério Episcopal de Dom Lin Yuntuan seja reconhecido também para efeitos civis. Este evento, afirma Bruni, constitui mais um fruto do diálogo entre a Santa Sé e as autoridades chinesas e é um passo importante no caminho de comunhão da diocese. O prelado, nascido em 1952, é originário de Fujian. De 1979 a 1983, frequentou o Seminário Diocesano de Fuzhou e foi ordenado sacerdote em 1984. Nos anos seguintes, foi pároco diversas vezes. Lecionou no Seminário Diocesano e atuou como vice-diretor da Comissão Econômica Diocesana, além de delegado episcopal. De 2003 a 2007, ocupou o cargo de administrador diocesano, enquanto no período seguinte, até 2013, colaborou como delegado com o administrador apostólico da circunscrição. De 2013 a 2016, atuou como administrador apostólico ad nuntum Sancte Sedis. Recebeu a ordenação episcopal em 28 de dezembro de 2017.